Facebook desiste de criar um feed separado só para notícias. DJI anuncia lançamento do Mavic Air no Brasil. Como são escolhidos os indicados e os vencedores do Oscar? Barbara Streisand clonou sua cadela e você também pode fazer o mesmo. Eu sou Adriano Ponte e esse é o Canal Tech News Podcast, começa agora. Em outubro do ano passado, o Facebook começou um teste em 6 países diferentes para discutir uma proposta bem polêmica. A rede social queria criar um segundo feed só para centralizar as notícias, mantendo a linha do tempo principal exclusiva para conteúdos publicados pelos amigos e familiares. Mas ontem a empresa de Mark Zuckerberg emitiu um comunicado dizendo que o serviço anunciou que desistiu da ideia. De acordo com o vice-presidente do News do Facebook, pesquisas mostraram que as pessoas ficariam menos satisfeitas com 2 feeds do que com apenas um. Alguns dos entrevistados pela empresa disseram até que essa divisão não ia ajudar a melhorar a conexão com amigos e familiares. O comunicado afirma que a aba Explore, que centralizava as notícias, será desativada ainda nessa semana. A notícia é boa, principalmente para os veículos de mídia dos países que participaram do teste. Desde que o experimento começou, eles observaram uma queda de até 30% nas interações e engajamentos com conteúdos jornalísticos, o que prova que a ideia do Facebook não era boa para nenhum dos lados. Hoje de manhã, a DJI realizou um evento em São Paulo para mostrar de pertinho o novo Mavic Air, seu mini drone que já havia sido anunciado há 30 dias no mercado internacional. A empresa confirmou que as vendas começam no mês de março e o preço ficou dentro do esperado pelos consumidores. R$4.199 para o modelo básico do equipamento e R$5.199 para a versão Flymore, esses preços em reais. A versão Flymore acompanha baterias e hélices extras, além de uma base para recarregamento. O Mavic Air é dobrável e com foco na usabilidade. Ele é visto por muitos entusiastas como uma espécie de mistura entre o Mavic Pro e o Spark. De segundo, ele vem com semelhança em termos de design e construção. Desse segundo, vem a semelhança em termos de design e construção, apesar das linhas mais arrojadas e tamanho compacto no lançamento. Já do primeiro, o modelo Air dá melhor controle e qualidade de gravação, sendo capaz de gerar imagens em resolução 4K. Por meio de sensores e câmeras infravermelhas, o drone é capaz de mapear o ambiente ao seu redor de forma tridimensional, detectando obstáculos e tomando medidas para evitá-los automaticamente. A autonomia de 21 minutos de voo e gravação contínuos. Mas o que chama a atenção mesmo é o design, já que quando dobrado, o drone fica pouco maior que um smartphone, pesando só 430 gramas. Quem quer ver o review do Mavic Air, fique ligado no canaltech.com.br. A violência armada é uma pauta recorrente em rodas de conversas e gabinetes políticos, e chama ainda mais atenção quando uma tragédia envolvendo tiroteios acontece em alguma cidade. O último caso do gênero aconteceu há 2 semanas, na Flórida. Desde então, Donald Trump vem estudando medidas preventivas contra esse tipo de acontecimento, e parece que seus planos incluem a indústria de games. Trump até mesmo comentou que pretende considerar o direito de porte de armas a professores. Mais recentemente, foi divulgado que ele também tem planos de se encontrar com executivos da indústria dos games para debater o assunto. Em seu discurso, Trump disse que fica indignado com o que as crianças hoje em dia estão consumindo, sugerindo até mesmo a implementação de ações e de novos sistemas de classificação. E o primeiro segmento a receber essas ideias seria o de games. Para debater a ação, o presidente está com uma reunião marcada para a próxima semana. E vocês sabem que a gente aqui no Canaltech é chegado no cinema, né? Então a gente trouxe uma curiosidade bacana. Você sabe como são escolhidos os indicados ao Oscar? Para começar, você precisa saber que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que é responsável por indicar os filmes e definir os vencedores de cada categoria, tem mais ou menos 6 mil membros. Cada membro envia uma lista com suas indicações em ordem decrescente, do seu preferido até o que menos gostou. E essa lista tem que ser de um número exato de indicados para cada categoria. Ou seja, 10 filmes na de melhor filme, 3 na de maquiagem e 5 em todas as outras. Uma curiosidade é que o voto para escolher o melhor filme não é obrigatório, então os membros que quiserem votar vão em frente. Para todas as outras categorias, os votantes encaixam-se em suas funções reais, suas áreas de atuação. Por exemplo, o diretor José Padilha, Tropa de Elite, foi convidado para ser membro na Academia em 2013. Ele tem o poder de votar apenas na categoria de melhor direção, além da de melhor filme, que é liberado para todos. Mas o bicho pega mesmo na hora de filtrar essa lista de indicados. Uma matemática que envolve porcentagens, somas, subtrações e divisões é aplicada entre os votos de cada membro da Academia, excluindo diversas possibilidades até chegar no final da lista. Lá no site canaltech.com.br você pode ver toda essa conta destrinchada. Depois de tanta conta, escolher quem leva o Oscar para casa é a parte mais fácil. Todos os membros que quiserem votar, tendo votado ou não, podem votar em todas as categorias e escolhem apenas um dos indicados. Apenas quem tiver mais votos leva a estatueta para casa. A atriz e cantora Barbara Streisand, que do auge da sua riqueza encontrou uma forma bem high-tech de lidar com o luto pela morte de sua cadela Samantha, que morreu em 2016. Com células colhidas da boca e estômago da cachorrinha enquanto ela ainda estava viva, Barbara pediu que um laboratório especializado em clonar animais de estimação fizesse Miss Violet e Miss Scarlet, duas cadelas clonadas a partir da Samantha 1.0. Um óvulo doado por outra cadela tem o seu núcleo, a parte que tem o DNA, retirado e substituído pelo núcleo da célula retirada de Samantha. Então é só implantar esse óvulo na barriga de aluguel de alguma cadela e pronto, temos Samantha 2.0 e Samantha 2.1. Barbara adverte que as três cadelas têm personalidades bastante diferentes entre si, embora fisicamente sejam praticamente idênticas. No laboratório texano Via Jane, que divulgou já ter clonado mais de 100 bichos, o processo para clonar um cachorro custa em média $50 mil. Clonar um gato, por sua vez, custa aproximadamente $25 mil. Já no laboratório sul-coreano Suan Biotech, o Ctrl-C e Ctrl-V do seu pet não fica por menos de $100 mil. Além disso, não há garantias que os embriões implantados resultem em filhotinhos clonados, pois o procedimento só apresenta cerca de 33% de chance de sucesso por óvulo implantado. O Canaltech News Podcast de hoje fica por aqui, mas se liga o que tá rolando no canaltech.com.br. Samsung Galaxy S9 tem o melhor display de todos os tempos, afirma DisplayMate. A tecnologia por trás dos efeitos visuais das obras indicadas ao Oscar. Bêbado chama Uber, acorda em outro estado e tem que pagar a corrida de R$ 5 mil. Até o próximo episódio, pessoal.